Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu, de 2035, e venho nos convidar a um podcast do passado, que agora acontece no presente, mas que há dois dias atrás era o podcast que ainda seria gravado. Do meu lado estão eles, o Júlio, de 2045.
I'll be back.
E Lucas, de 2010, Abreu.
Ah, eu não vou querer voltar pra 2010, cara, desculpa.
E hoje o podcast será sobre viagens no tempo, versão não aprofundada. Tá, como é que a gente vai funcionar nesse podcast hoje? Nós vamos falar primeiro sobre a viagem no tempo original ou as formas que elas são exploradas nos filmes ou, sei lá, e vocês preferem começar hoje?
Então, vamos dar um chute nessas pessoas que acham que dá pra viajar no tempo. Desculpa, não tem como ir pro passado, só futuro. Estamos constantemente indo pro futuro.
Então, infelizmente, as viagens no tempo só podem ser feitas pro futuro. Né? E é horrível isso, porque todo mundo queria viajar pro passado pra consertar algumas merdas. E sim, eu estou falando de mim mesmo. Muita merda poderia ter sido evitada nessa minha vida. Mas, todavia, né? Temos que seguir em frente.
A realidade é chata, cara.
É, pode crer, cara. A realidade é muito chata.
Pra que a gente vai falar dela aqui se ela é, tipo, boring, tá ligado? Não, vamos falar de volta pro futuro, vamos falar de Doctor Who mesmo, vamos falar de Exterminador do Futuro, deixa a realidade pra lá.
Vocês vão querer falar sobre os viajantes no tempo, as lorotas da internet?
Vamos, claro que vamos. Vamos.
E se formos... Se a gente for falar sobre os viajantes no tempo, eu não sei se a gente vai conseguir fazer com que tudo isso caiba num podcast, mas beleza. Vamos primeiro falar aqui a realidade. Infelizmente, só dá pra viajar pro futuro mesmo, né? Isso já foi comprovado cientificamente, a não ser que alguém chegue e consiga descobrir uma... Sei lá. Não sei se isso é possível cientificamente.
Ah, né? Quem sabe daqui a, sei lá, alguns bons anos descobrem... Ah, tem como viajar no tempo de volta. Vamos construir uma máquina.
Eu não lembro qual é a experiência que foi feita pra viajar no futuro. Na verdade, é a viagem espacial, né, que comprova que só dá pra ir pra frente, né, que você dá um salto, eu acho, no tempo, quando você tá no espaço.
Então, tem o paradoxo dos gêmeos, que é basicamente, ele lida basicamente em falar o que seria uma viagem no tempo, é o seguinte, você pega dois gêmeos idênticos e pega um e deixa na Terra, fazendo, sei lá, qualquer merda, e o outro, sei lá, manda numa nave e, sei lá, dobra máxima pra qualquer lugar, longe. O tempo pro cara que está na nave vai passar mais lento do que pro cara que está na Terra, saca? Então, tipo, é... Quando ele voltar, e assim, gente, eu não vou pegar em termos científicos mesmo, porque também eu não sou um especialista, mas... Então, quando ele voltar, ele vai estar mais novo do que o cara que ficou, sabe?
É igual... porque, na verdade, o que acontece? No espaço, o tempo estaria indo devagar...
Sim, é igual, tipo assim, tem um ponto de... o tempo é relativo e também tem o ponto de quem visualiza, saca? Por exemplo, alguém de vocês já viu Interestelar?
Já começamos mal.
Tá, sim! Eu tava esperando ele falar, tipo, o que é até?
tá, Interestelar, beleza. Sim, conte-me.
Eles ficam 2 minutos naquele planeta lá, longe pra caramba, passou-se anos já na Terra. Sabe? Pra eles observando o tempo deles, passou tipo 15 minutos. Pra quem tá na Terra, passou-se anos.
Bizarro isso. Mas é a prova de que, né? É possível. Pra frente. Nunca pra trás.
É, até então, acho que aqui no Brasil não tem muito. Você vê isso muito mais nos colégios dos Estados Unidos, que é fazer uma cápsula do tempo. Juntar, escrever qualquer coisa, sabe? Escrever alguma coisa pro eu futuro, pra personalidades do futuro, sei lá, o presidente, guardar numa cápsula e guardar em algum lugar.
Então, aqui em Madalena tem um monumento. Eu acho que é o Obelisco o nome. É até o símbolo lá da Igreja Maçônica, né? Igreja Maçônica.
O símbolo da Maçônica, pra quem não sabe, é um... Qual é o nome daquele negócio?
Compasso.
Compasso. Um esquadro lá e tal. E um G. Né?
Um G. O que acontece... Fizeram esse obelisco aqui, tá na Praça de Madalena. Se você vier a Madalena, você vai encontrar ele na Praça da Igreja. Esse obelisco, ele tem uma cápsula do tempo. E pelo que diz o meu pai e minha mãe, foi feito aos 100 anos de Madalena. Madalena tá com 150 e pouco. E colocaram algumas coisas lá. Documento, jornal, e quando fizer 200 anos eles vão abrir. Meu pai diz que assim, abriram em algum momento ali nos anos atrás pra colocar mais coisa.
Uhum. Pô, aí então, já quebrou a parada.
Já quebrou a parada, exatamente, já quebrou a parada. Daqui a alguns anos, 40 e poucos anos, vão abrir aquilo de novo. Aí tipo, É coisa de, tipo, 50 e tantos anos atrás, jornal, foto, dizem que tem até dinheiro lá dentro. Eu duvido que alguém tenha posto dinheiro lá.
Olha, cara.
Não sei, cara. Pode ter colocado.
Do jeito que político adora manipular dinheiro, não duvido nada, já tenha roubado.
quando abriram de novo...
Quando abriu de novo, cadê? Aí o Lala, ó.
Eu só imagino eles quebrando a parada lá pra abrir a gaveta e tal. Aí, na hora que abre lá, aparece um doctor, um senhor do tempo, lá botando a cabeça assim, tipo, da gaveta, sabe?
Alonzei.
Que anos estamos?
Tipo isso.
A pessoa entra na gaveta, nossa... Parece o menor do lado de fora.
Curiosamente, há 2 dias atrás, eu tava assistindo um telejornal da madrugada aí, e eles estavam falando sobre essas cápsulas do tempo, cara. E parece que eles abriram, não lembro em qual cidade do interior de São Paulo, eles abriram uma delas pra ver documentos do passado, biriri, bororó. E aí, porra, convenientemente, a gente estamos falando sobre isso hoje. Que bizarro, cara.
Na moral, deve ter saído um cheiro de naftalina daqui, ó.
Nossa senhora.
Ele deve ter salpicado, tipo, não, velho, peraí. Tá, pronto. Pra esse documento ficar preservado.
Pô, quantos quilos de naftalina eles colocaram lá dentro?
1 milhão. Então vamos falar agora sobre as viagens no tempo que nos divertem. As viagens no tempo que pra nós interessam. Pra nós interessam, né? Vamos falar das viagens no tempo da ficção, correto?
Isso.
Vamos começar por qual? Exterminador do Futuro? Aquela que tudo vai dar merda do mesmo jeito?
Pode ser.
Ou vamos falar da De Volta para o Futuro? Ó, assiste.
Então, De Volta para o Futuro tem um erro.
Um?
Total.
Ou vários, né? Mas...
Ah, tá.
Sobre a viagem no tempo é, tipo, toda bagunçada. Porque se fosse só considerar o primeiro filme, é uma. Se fosse considerar o dois, é outra. E o três é outra. Pã.
E se fosse considerar os três juntos, é outra.
É.
Diferente dos três. Cara, a gente já falou de Volta pro Futuro aqui e a gente pirou o cabeçote. Chegamos à conclusão que tem quantos... Quantos doutores?
Olha, Dr. Brown tem, eu acho que 4 ou 5, velho.
E tem 3 Martins, né?
Sim, Martins não, mas o Marty tem. Então, porque é assim...
Entendi mesmo essa, tipo...
Martins. Então, é Marty.
Martins.
Isso, aí tá beleza.
Ah, o cara me corrigiu. Beleza, beleza.
Ah, ó. Você nunca tivesse feito isso comigo.
É que você reclama, né?
Ah, beleza, vamos lá, seguindo. Então, no De Volta para o Futuro... na verdade, não tem como usar como referência De Volta para o Futuro sobre viagens no tempo para valer, né?
Só o primeiro.
Nós gostamos.
O primeiro, sim.
Mas mesmo assim, não é aplicável, cara.
Como o Tony Stark fala pro Homem-Formiga, De Volta para o Futuro, a viagem no tempo De Volta para o Futuro não funciona.
Então, ela realmente não funciona. Não tem, assim... O Júlio vai defender a tese do primeiro filme, tem como, né?
É, porque o primeiro filme diz que não tem uma linha temporal exata, tipo assim, não tem como você voltar e fazer alguma cagada e criar outra linha, porque você só vai estar alterando sua linha do tempo. Só a sua linha do tempo. Tipo, quando ele volta no passado... Ele faz uma cagada, que é a cagada de simplesmente evitar o encontro do pai e da mãe pela primeira vez. E aí tá desaparecendo. Traduzindo, ele ferrou a própria linha do tempo, ele não criou outra. Saca? Então é a linha do tempo que... É a viagem no tempo que você... Basicamente, se você fazer qualquer coisa, você fode sua própria linha do tempo.
Então.
Já coisa que no 2 já é diferente, porque... Não vamos entrar. Já falamos sobre De Volta pro Futuro. Se você quiser, tá o link aí no post. É, sobre o episódio. Tá aí.
Então. Então vamos pro próximo filme em questão. Depois do De Volta pro Futuro. Vamos falar sobre o Exterminador mesmo, né? Não vamos falar do Apocalipse em si, do Exterminador do Futuro.
Mas por que não?
Dessa vez, porque a gente.
Não sobre. Tipo assim. A parada do Apocalipse é uma parada. Que dia do juízo final é inevitável. Ele é adiável, mas ele é inevitável e ele tem que acontecer. Saca? Senão... Porque, tipo assim, se a gente for ignorar os últimos 3 filmes... Obrigado, James Cameron, por falar isso publicamente. O dia do juízo final foi meio que parado, tipo, deu um stop. Vai demorar um tempo pra acontecer... Só, sei lá, não aconteceu naquele ano, sabe? Ele vai demorar, mas ele vai acontecer. Porque depois disso...
Ele vem.
É, porque depois disso vem o outro ponto fixo no tempo, que é a vitória da resistência contra as máquinas. Porque eles voltam no tempo pra matar John Connor porque ele ganhou. Olha, esse filho da puta tá ganhando. Volta no tempo e mata ele.
Fácil assim, né?
É.
Fácil pra caraca voltar no tempo e resolver as paradas. Então.
Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra... Life is Strange, cara. Pelo menos o primeiro jogo. E tipo assim... Provavelmente nenhum dos dois conhece.
Não.
Mas Life is Strange, a protagonista, ela tem a capacidade de voltar alguns segundos no tempo. A não ser que ela pegue uma foto... E com aquela foto ela consegue voltar. É tipo efeito borboleta, saca? Ela volta e durante algum tempo, no momento daquela foto, e depois volta pro presente. E, tipo, toda a premissa do jogo é ela voltando pra consertar as coisas. E provavelmente eu vou dar um spoiler aqui, se você não quiser spoiler de Life is Strange, pula um pouquinho mais pra frente.
Não. Um pouquinho mais pra frente, tipo, é isso aí.
Pula aí tal, tanto tempo. O Júlio vai estar pondo na edição, ou não.
Não.
Ou eu vou estar tomando...
Não, provavelmente.
Ela tenta salvar de qualquer jeito a amiga ou namorada, dependendo das escolhas que você fizer, dela durante o jogo todo. Ela salva ela em diversos momentos. Ela salva ela de tomar um tiro, ela salva ela de ser atropelada por um trem, e, tipo, o jogo, em diversos momentos, ela vai salvando até de um serial killer. Ela salva a amiga. E tipo assim, pra chegar no final do jogo, você ter uma ou outra decisão. Ou você salva ela e deixa uma tempestade destruir a cidade, ou você deixa ela morrer e todo mundo fica bem. Por quê? Porque ela alterou tanto o tempo, a linha do tempo que elas estavam, que, tipo, ela tinha que morrer. Ela não podia ficar viva. Isso causava caos. A teoria do caos. Quanto mais...
Morreu, tem que morrer.
Quanto mais, tipo, mudança você faz, mais caótico vai ficando o tempo. É tanto que chega um certo momento lá que tudo buga, cara. As coisas bugam e a realidade fica toda estressalhada. Então... Chegou num
ponto que ela alterou tanto a linha do tempo.
Sim.
E aí quebra tudo, né?
Quebra tudo. E... Cara... Ou ela matava, deixava a amiga morrer, ou ferrava com tudo. Morre um monte de gente inocente, tá ligado? Aí a amiga dela tinha que morrer. Porque senão traçalhava a linha do tempo mais ainda. E ela tava só adiando o inevitável.
Nossa, que horrível, que tristeza também.
É triste, cara. Eu chorei muito no final desse jogo.
Ah. Então, é igual aquele episódio da Liga da Justiça, que é um bandido, ele rouba a torre de justiça e ele tem uma máquina do tempo. Aí quando ele foi saltar, veio tipo acho que vários membros da Liga atrás dele e deu defeito e começou a tipo... Eles saltarem no tempo, eles foram pro futuro, pro passado. Eles encontraram o Jonah Hex, depois eles encontraram o filho do John Stewart. Aí em algum momento do tempo, tipo, enquanto eles estavam tentando consertar isso, o John Stewart foi trocado pelo Hal Jordan, que, se eu não me engano,
cara, na Liga da Justiça.
É que nesse universo da Liga da Justiça não existe o Hal Jordan. Não existe.
Que horror, cara. O melhor Lanterna Verde.
Vamos pro próximo filme que fala de viagem no tempo. Pode ser, a gente pode falar qual é aquela máquina do
tempo? A máquina do tempo?
Qual?
A máquina do tempo. É com o Guy Pearce.
Isso. Esse filmaço da porra que tem. Ele viaja tanto no futuro.
Hã? É de Scream.
Tá bem.
Eu tinha um puta cagaço desse filme, cara.
Pã.
Porque tem um momento que ele viaja, tipo, ele vai pro futuro. Ele vai pra uma época que a Terra tá começando a colonizar a Lua. Aí depois ele dá mais um salto e ele foi pra uma época que fudeu. Eles colonizaram, tipo, eles fuderam com a Lua se despedaçou e tá fudendo com a Terra. E, tipo, o cara tenta prender ele pra levar pra área de segurança lá. E aí, tipo, cai um pedaço de pedra na cabeça dele, ele bate e a máquina vai, tipo, vai trocentos anos pro futuro.
E aí vem aquelas criaturas bizarras.
É, nossa, eu tinha um maior cagaço desse filme quando eu era pequeno. Mas vamos recapitular o filme, né? Senão, tipo, nossa, a viagem do tempo dele.
Eu vou ser sincero que eu não vi esse filme. Eu nem sabia que a gente ia comentar sobre ele.
É um bom filme.
Um bom filmezinho, cara. Você vai gostar quando você assistir. Aliás, a gente devia ter falado você assistir, porque é bem interessante mesmo. Então. E eu não lembro de que ano ele veio, de que época ele era.
Ah, era do passado.
Sim, ele era do passado, tipo, mas eu não lembro o ano.
Obviamente. 1800... Obviamente, né? 1800... Se ele viajou no futuro, ele era do passado.
Não. Tipo, ele era tipo... Ah, 1800 e pouco. É uma história do H.G. Wells.
Sim. Aliás. E a parada louca desse filme é que eu, assim como o Júlio, tinha bastante medo. Não só por causa daquelas coisas que aconteciam no filme, mas porque eu tinha medo das viagens no tempo. Eu falava assim, caramba, já imagina se tivesse alguém que viajasse realmente no tempo e ele já está entre nós e fazendo besteira e... Ah, é foda, cara. Viagem no tempo sempre foi uma coisa que me fascinou. Sempre me fascina. E o Guy Pearce nesse filme tá interessante, cara. Ele nem parece o Guy Pearce.
Que nem mas, ele tá lembrando mas, das coisas, né?
Pra que ele viaja no tempo, cara?
Ele é um cientista. Ele realmente cria a máquina do tempo, mas, sei lá, ele tá meio cagando pra aquilo. E ele tá decidido a... De, tipo, finalmente casar com a noiva dele. Tipo, agora vamos casar, eu finalizei meu projeto e agora vamos casar. Ela morre. Essa e ele fica desolado. E ele tenta várias e várias vezes voltar no tempo e tentar salvá-la. E ele não conseguia. Tipo, aquilo foi um ponto fixo no tempo. Ele não conseguiu. Toda vez que ele... tentava mudar um fato, ela morria de um jeito, tipo, ela foi, se não me engano, assassinada, aí ele impediu o cara de assassinar ela e depois ela foi atropelada por carroças, aí ele evitou isso e depois ela caiu, sei lá, no gelo e, sei lá, quebrou o pescoço, uma loucura.
É que nem o lance do Life is Strange.
Isso. É. Inevitavelmente, ela tem que morrer.
É. E aí ele parte pro futuro. Desolado, vou ver pro futuro se tem como se já é avançado a questão de viagem no tempo pra voltar e resolver tudo e não tem. Ele vai pulando de época em época. Ele vai tipo pra uma época mais ou menos parecida com a nossa, que tem holograma. Tipo, não é holograma, necessariamente é o holograma que a gente tem hoje, que é tipo uma tela translúcida e alguma coisa tipo nela, saca? E ele tenta ver na biblioteca lá se tem algum jeito de viajar no tempo. E acontece isso que eu falei. Ele chega num ponto que a Terra tá tentando colonizar a Lua, ele dá outro salto. A Terra fudeu e ele salta milhares de anos no tempo, sabe? Que a Terra, que, tipo, o que sobrou da Lua era, tipo, sei lá, um pedaço de rocha, saca?
Meteorito.
É, um meteorito, é isso que sobrou da Lua.
E a civilização desgraçou totalmente, né, cara?
É, fudeu totalmente.
Esse filme é de quando mesmo?
2002, se
não... Ou seja, tá desde 2002 o pessoal avisando, ó, isso vai dar merda. Talvez até antes,
né? Verdade.
Ó, vai dar merda.
Até... Mas vai dar merda mesmo, cara.
Todo mundo sabe que vai dar merda, né?
E é mais um filme que fala que tem pontos fixos que você não consegue mudar. É imudável.
E por mais que você lute, é impossível mudar o passado.
Mais que ser útil, o tempo vai consertar aquilo.
O que é ruim, né? Porque, tipo, meio que o tempo é a morte, né? Do premonição, ou seja, ah, beleza, ela escapou dessa morte, mas daqui a pouco, quando voltar pra ela, ela vai morrer de outra forma, mas que vai ser foda, e você não vai ter como evitar.
Tipo, vai ser uma morte super mirabolante, lá, Tom Jerry, pô.
É, mas não tem, tipo, só questão de morte. Tipo, alguma coisa, saca? Tipo, é igual a explicação do Vingadores, vai. A gente não vai exatamente falar de Vingadores, mas tem um momento muito hilário que o Rhodes fala, por que a gente não volta no tempo, pega o Baby Thanos e dá uma, sei lá, né? Dá um jeito nele. Não tem como. Porque em algum...
Eu tô lembrando da imagem do meme, tá ligado?
Isso vai estar de capa, tá ligado? Que bosta. Não tem como, porque vai acontecer, sabe? Vai acontecer. De algum jeito. Uma outra pessoa pode ter a mesma ideia do que o Thanos e fazer aquela parada.
É inevitável. Na verdade, eu acho que no Vingadores, o que ficou meio que implícito é que, assim, você pode alterar as coisas sem alterar completamente elas, entendeu? Você,
sim,
tem, como, você tem como prevenir ou consertar o que vai acontecer no futuro, mas no, e coletando coisas do passado, né? No caso, foi o que eles fizeram no filme. E se vocês não assistiram...
É, coisa que eu entendi do filme foi... Existem pontos fixos, aliás, eles vão em tempos fixos, onde eles sabem que tem as joias, mas isso. Só que, de certa forma, aqueles pontos fixos só ali, não vão mudar.
E aí sabe? Acontece tipo... um bololô na cabeça, né, porque, tipo, tá, tem esses pontos fixos, mas pra linha do tempo continuar, eles precisaram voltar na linha do tempo, fazer um monte de caminho louco pra poder voltar lá na frente e fazer um outro ponto fixo. Isso é muito louco, cara.
É o match point. Ele falou assim, peraí, deixa a gente salvar antes de a gente continuar.
Ai, ai. Da save game, né?
É.
Sorry.
Que tal a gente ir pra um que eu acho muito legal? X-Men. Não do filme. Vai. Do filme foi uma tentativa cagarosa de fazer Dias de um Futuro Esquecido.
Cagarosa.
Cagarosa.
Essa é a palavra.
É o termo que eu acabei de inventar.
Beleza.
Eu acho que já tem, mas tudo bem. Se eu não me engano, eles enviam a consciência da Kitty pro passado, certo? Que no filme...
Possível.
No filme a Kitty evoluiu, que ela conseguiu mandar a consciência do Wolverine pro passado.
Eu acho escroto isso.
Você acha? Então,
acho.
Pra que eu lembre, acontece a parada das sentinelas, né? Que eles estão... Realmente falando, a gente vai exterminar essas porra desses mutantes e foda-se, né? Queria ser as sentinelas. Então, eles enviam a Kitty do futuro apocalipse.
Não.
Apocalipse. É. E agora tá tocando Joelma aí.
Eles viram a Kitty do futuro apocalíptico, que virou... com as sentinelas caçando todos os mutantes pro passado pra tentar evitar o Bolívar Trask de assinar um contrato com o governo pra realmente criar as sentinelas e fazer essa merda toda. É um bom plot, eu acho que a saga do Dias de um Futuro Esquecido é muito boa, que é uma boa viagem no tempo, cara. Que no caso eles conseguem.
É, o Mandu não gosta muito das HQs de X-Men.
Eu acho que ele não gosta do...
Eu não sou muito fã dos X-Men, cara, mas assim... Eu gosto de alguns personagens lá isoladamente, mas... Os filmes acabaram com tudo que eu gostava dos X-Men.
Aliás, não assistam Fênix Negra.
Nossa.
Eu não ia assistir de qualquer jeito mesmo?
Nem Joe. Aliás, eu tô feliz que acabou.
Eu também, cara. E tem um filme aí que era pra sair, mas eu acho que nem vai sair mais.
Não. Aleluia. Nos quadrinhos, viagem no tempo é uma coisa meio sinistra, cara. Eles sempre voltam atrás e não adianta mexer no futuro, no passado. E outra, tem uma porrada de retcons, então nos quadrinhos não dá pra levar muito a sério.
É. Realmente.
Infelizmente.
Quer saber um universo que tem muitas viagens no tempo e que tem um episódio muito engraçado em uma série?
Qual?
Star Trek.
Sabia.
Star Trek é os melhores episódios, tanto da série original quanto, sei lá, Deep Space e a nova geração, são com viagens no tempo, sabe? Tem uma que é, eu vou contar, do Deep Space, que Deep Space, eles estão levando um orbe, que é um orbe da cultura bajoriana, que é tipo um planeta ultra mega religioso, saca? Mas eles estavam meio que dentro de uma ditadura de um outro planeta, né? E eles estão tentando recuperar itens e tal, e eles acharam um orbe que é o orbe do tempo. E eles foram levar, eles estavam com um cara que diz que foi o cara que achou, e eles levaram. E esse tipo de viagem no tempo é aquela que realmente pode mudar e pode dar uma cagada fodida, sabe? E em um certo tempo eles estão lá, tipo, lá na ponte da nave, estão lá, não conversando. Não, tá coisa do nada, apaga tudo e pum. Eles estão há 70 anos no passado em frente da primeira Enterprise. Eles falam, que porra é essa? Que porra é essa? E eles foram pesquisar e descobriram que o cara que meio que descobriu o Warp e estavam levando pra ele era, na verdade, um cara, um trambiqueiro do caralho, que simplesmente queria voltar no tempo ao ponto que ele foi descoberto num episódio de Star Trek dos anos 60, que realmente aconteceu, e ele queria simplesmente matar o Kirk. Então, tipo, o próximo do episódio é, vamos tentar achar a bomba, que era um monte de ursinhos que se multiplicavam em uma velocidade extraordinária. Vamos achar essa bomba e evitar que o Kirk morra, e tipo, de boa. E esse episódio é uma narrativa. É o Benjamin Sisko, que é o capitão, narrando os acontecimentos para uma equipe que cuida de viagem do tempo. Tipo, eles viajaram tanto no tempo que eles tiveram que criar uma comissão pra recular isso, tá ligado? Tipo, ah, a gente viajou sem querer. Até o momento tem um cara, por favor, fala que você viajou sem querer pro tempo. Aí o cara, a gente viajou sem querer pro tempo. Aí os caras, pelo menos isso. É tipo, é muito engraçado, velho. E é engraçado que eles evitam, eles fazem um contato ou outro com personagens, mas eles conseguem voltar, eles não criam uma, tipo, uma linha do tempo paralela, eles conseguem voltar pra mesma linha do tempo, sabe?
Que é raro.
Que é raro, que é outro tipo de viagem do tempo. Porque é assim, se a gente pegar pela lógica do nosso cérebro, que também tem aquela parada do paradoxo do avô, que o que aconteceria se a gente voltasse do tempo e matasse o nosso avô antes de conceber, sei lá, o nosso pai? Você ia parar de existir? Você iria existir e aquilo iria se tornar uma outra linha do tempo?
Bom, começamos a viajar no maionese já.
Lá vai o Lucas. Cara, eu acredito que tipo ia rolar uma parada meio que De Volta pro Futuro. Primeiro filme, tá ligado? Você mata teu avô e pronto, você deixa de existir e cria uma nova linha do tempo.
Não, peraí, você ia deixar de existir? Porque se você deixou de existir, cara, você nunca matou seu avô.
Peraí, aí eu tenho um ponto legal de um jogo que eu gosto muito, chamado Quantum Break. É um jogo que não é tão conhecido assim, foi lançado um tempinho atrás aí.
Que não tem o, que é o Bob do X-Men, dos filmes do X-Men, né?
Sim,
que
sim.
Faz ele,
Cara, o que acontece? São dois caras, dois cientistas lá, que eles constroem uma máquina do tempo. Só que dá problema na máquina do tempo, e um deles dá uma zica tão bizarra que ele deixa de existir. Só que ele não é que ele deixa de existir. Ele tá em lugar nenhum e em todo lugar ao mesmo tempo. E essa é uma parada muito louca de se pensar. É como se fosse uma anomalia.
Anomalia.
É uma anomalia temporal. O irmão dele, que é um é o protagonista, ele tem um certo momento do jogo que ele vai até a casa dele e tá lá, tipo, o irmão dele tentando uns flashes, assim, do tempo, saca? E era uma coisa meio impossível, porque, tipo, se ele não existia, como que ele tava ali? Só que, às vezes, aparecia ele 4, 5 vezes ali na casa e tudo flash do tempo. Ou seja, ele deixou de existir, mas ao mesmo tempo ele existia. Então isso entrou em conflito, um paradoxo. E eu acho que aconteceria a parada dessas, tá ligado? Você mataria o seu avô, deixaria de existir, mas ao mesmo tempo continuaria existindo. Então ia criar o paradoxo temporal. E provavelmente ia aparecer algum doutor pra consertar isso.
Alonze! Você ia virar um palha.
Isso aí.
Tem um episódio do Rick and Morty, que é quando eles congelam, assim, na verdade é uma transição de uma temporada pra outra. Que aí o que acontece? O Rick dá uma festa de arromba lá e tal. O Jerry e a Beth estão voltando, né, daquele episódio do Titanic. E aí o Rick acorda e ele para o tempo. Ele tá lá chapado e ele para o tempo. E aí eles falam assim, bom, agora a gente tem todo o tempo do mundo pra mexer nas coisas, beleza. Aí volta, na outra temporada, o tempo ainda está congelado. É o que acontece. Eles vão lá, fazem a limpeza toda, bonitinhos, consertaram a casa, beleza, tudo bonitinho. Aí o que acontece? Ele bota o tempo pra rodar. E quando ele bota o tempo pra rodar, ele avisa, olha, vocês não podem ter contato com seus pais por enquanto até as coisas acontecerem legal e ficar de boa. Só que aí o que acontece? Tem o lance da você entrar em dúvida e aí você criar uma linha do tempo alternativa. Então o episódio inteiro gira em torno disso. Você tem que ter certeza do que você vai fazer para que não altere as linhas do tempo. Aí aparece uma criatura que ela aparece como se fosse o Dr. Who mesmo, para consertar a linha do tempo. Você olha, botem esses negócios no pescoço de vocês que vai dar tudo certo. Só que dá errado. E continua se criando vários paradoxos, várias situações diferentes. Cara, esse episódio é muito doido. Vocês têm que assistir.
Isso me lembra também de Gravity Falls, que tem um episódio muito parecido que o Dipper e a Mabel, eles mexem no tempo e aparece um carinha também pra consertar o tempo. Só que ao invés de consertar o tempo, ele toma a bomba. Ele toma a bomba toda do Dipper e é tipo uma organização, tipo, como se fosse Homens de Preto, saca? Aí colocam o cara pra ficar trabalhando, ele toma a culpa toda e bota o cara pra ficar trabalhando, consertando todos os efeitos que o Dipper tinha causado. Então durante toda a animação, aparece às vezes ele lá no fundo, mexendo em alguma coisa, tá ligado? Isso é muito da hora.
É bizarro, cara.
É engraçado que isso me lembrou de um episódio de Star Trek.
Tudo que a gente vai falar vai te lembrar de um episódio de Star Trek.
Tipo. Da nova geração, há um episódio chamado Yesterday Enterprise, que, no começo do episódio, do nada, veio uma anomalia e abre-se um portal e é uma versão anterior da Enterprise, que na nova geração é Enterprise D, e na frente deles aparece a C. E na história da Star Trek, a Enterprise C, ela foi destruída protegendo um posto Klingon. Então isso também ajudou meio que estabelecer uma paz entre a Federação e os Klingons. E pelo fato dela ter aparecido lá e não ter sido destruída no passado, mudou-se tudo. Tipo, mudou, tipo, a nave que era uma nave de ciência virou uma nave de batalha, os uniformes mudaram, apareceu uma personagem que já tinha morrido há muito tempo e tipo, tem a Upi Goldberg. A Upi Goldberg tá em Star Trek. E ela é meio que uma imortal. E ela percebe que tem, tipo, uma parada muito esquisita, saca? E, tipo assim, eles estão armados até os dentes porque eles ainda estão em guerra com os Klingons. Então, a parada que eles viram é falar, vão voltar com essa nave pro tempo, né? Porque é o certo, eles não estão no lugar deles. E isso consertou de novo. E a Upi Goldberg, ela aparece mais ou menos na terceira temporada. E essa personagem que morreu, que ela, se não me engano, o nome dela é ela começa a lembrar da Tasha. E, tipo, quando volta as paradas, ela começa a lembrar da Tasha. Ela, tipo, todo mundo fica assim, Pan, como você lembra dela? Você nunca viu ela? Você tá aqui, tipo, há meses e ela morreu, tipo, há anos. Tipo, e ela lembra porque ela foi a única que conseguiu passar de um tempo pro outro, sabe? Tipo, vencer a anomalia. Tipo, perceber que tá acontecendo uma parada errada, saca? É muito doido esse episódio. Assistam. É legal. É até 15º episódio da décima temporada. Da terceira temporada.
Então, tchau, que é legal do começo ao fim. Então, não adianta.
É, assista tudo.
Só falaria o próximo episódio. Vocês lembram de algum filme pra gente comentar?
Vamos falar de Doctor Who?
Podemos. Você quer spoilers?
Cara, eu já tomei um monte de spoiler da Raquel, cara.
Até da River? Acho que você ainda nem conheceu ela.
Não. Cara, eu tô na primeira temporada ainda. Eu tomei um monte de spoiler. Antes que alguém me julgue... Então, eu tô pra assistir Doctor Who há um zilhão de anos atrás, quando um amigo meu me apresentou a série lá antes de 2010. Antes de 2010, mandou.
É isso aí, tá vendo? Lá no passado, Lucas já deu agora. Passado.
E, tipo, eu comecei a assistir agora porque a Raquel começou a me empolgar de ver a série e tal, e falou, não, você tem que assistir, me contando coisa séria e tal. Eu empolguei pra assistir, aí eu tô assistindo agora a primeira temporada. Vou tentar manter assim.
Tem uma parada do Doctor Who que é muito legal, que é a River Song. Eu acho que é a personagem mais perfeita daquela série. O doutor conhece ela no último dia dela. Tipo, ela morreu, o doutor conhece ela. E ela conhece o doutor há muito tempo. Sabe, tipo... Ela... Tipo, eles se conheceram do lado inverso do tempo, sabe? Tipo, ela morrendo e o doutor conheceu ela quando tava se regenerando de novo. É uma parada muito louca. Tipo, e ele vai, tipo, descobrindo um monte de coisas que ela é uma humana com características.
Não.
Características, legal.
Características. Virou Cebolinha.
É, com características de um senhor do tempo. Ela começou a viajar no tempo também. É uma coisa louca. Tipo, ela, no primeiro episódio, que é o Silêncio na Biblioteca, ela tá ali pra simplesmente salvar o doutor. Tipo, olha, tu vai morrer ali. Eu sei que você vai morrer. E eu estou simplesmente te salvando pra você me conhecer no futuro. Você no futuro. Que é o meu passado.
Aliás, isso é que em que... Qual doutor?
É o... vai do Tenet até o... Que é o décimo até o... Acho que aparece nessa nova doutora, que é a décima... Décimo do doutor.
Ah, tá.
Então é tipo... Eles criaram uma parada muito louca, velho. E ela no futuro dela, quer dizer, no futuro do doutor, é a esposa dele. Olha que legal. Essa personagem é linda.
Ai, meu Deus.
Sem contar que Doctor Who, tipo, é uma loucura de viagem no tempo, né? É uma série... É uma série que, tipo... eles viajam no tempo sem discriminação. Eles vão pro futuro, vão pro passado, vão pro final do universo.
E nunca morrem. Que legal.
Aí, ó, tá um desenho animado que mexe pra caramba com viagem no tempo também. E faz muita sátira.
E não tem vergonha de fazer isso.
É claro que não.
Vocês vão falar dele?
É, apenas um show, cara. A grande parte das pessoas conhece. Cara, é muito bizarro e engraçado ao mesmo tempo. As loucuras que acontecem com viagem no tempo nesse desenho, cara. Por exemplo, o Saltitão tá não sei quantos anos atrás lá, porque o Saltitão é imortal, tá não sei quantos anos atrás lá no balão, numa tempestade, ele simplesmente entra num portal do tempo, porque foi fazer cagada, foi pro olho do furacão e aparece nos dias presentes. E o próprio Saltitão não lembra.
Hã? Simples assim. Simples assim.
É, simples assim. E o Saltitão mesmo do presente não lembra disso, tá ligado? Só depois que ele vai falar, ah, olha aqui, tal, olha o que eu trouxe do passado comigo.
Pã, que bizarro.
Nossa, cara, até aquele episódio também, acho que alguém, eu não lembro certo o que acontece no episódio, mas alguém faz alguma coisa, eles estão dependendo de uma máquina do tempo. Ah, é o mesmo episódio, na verdade. Que, tipo, eles querem levar o Saltitão, esse Saltitão que aparece aí pro passado. Aí o musculoso vira e fala, ah, eu conheço um cara que ele fabrica máquinas do tempo. Aí sai com o pessoal pra comprar. Logo que ele volta, ele fala, pessoal, não deu muito certo. Esse cara que fazia as máquinas do tempo voltou no passado, esbarrou com os pais e ele deixou de existir.
Opa, eu senti uma indireta.
Se vocês gostaram do nosso podcast, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, o seu ponto de vista. Se vocês quiserem agregar mais alguma coisa ao que falamos hoje aqui no programa, a gente pode fazer um podcast mais aprofundado ou mais pra frente. Então é isso. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Mua! Segue os meus amiguinhos.
Um beijo do gordo, é isso?
Não, um beijo do magro, meu.
É um beijo magro do magro. De ruim. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @sucatanerd em tudo. Instagram, Twitter, Facebook. Então se inscreve lá também no YouTube do Sucata, tá na descrição também. Ativa o sininho, é sininho, né? Eu não sei de YouTube, eu sou leigo do YouTube.
É sininho, eu só lembrar do Peter Pan.
Ele solta a teia. Meu nome é Peter Pan e eu sou o homem...
O Homem-Aranha,
é isso aí.
É o Homem-Aranha que voa com pode... Como que era o nome? Pode pirim-pim-pim?
Não, esse eu acho que era... Nossa. Esse eu acho que era do... Chapolin.
Peter Pan. Quer dizer, Peter Pan.
Peter.
Peter Panda.
Panda. Tá, e se você quiser mandar algum recado, patrocínio, ou sei lá, só elogiar, manda pro e-mail do Sucata, fale com a sucatanerd@gmail.com.
Mas também seu feedback pra gente por meio do YouTube, da barra de comentários, do Instagram, do Twitter, sei lá, de qualquer lugar, manda um feedback aí, fala que tem gente ouvindo a gente, e também opinião é importante pra gente poder melhorar, porque, né, a gente é iniciante nessa coisa de fazer podcast. Falar um pouquinho o que ficou legal, o que ficou legal, nossos erros, algo que a gente possa consertar, porque às vezes a gente fala lorota também, né?
Somos loroteiros.
Loroteiros.
É isso aí.
Se quiser falar um pouquinho também de alguma série ou o filme que você conheça sobre que tenha a viagem no tempo, manda aí também, a gente vai ler de bom grado. E é isso aí. Acabou?
Acabou.
Boa, produção, é isso mesmo? Acabou? Tchau, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um beijo e abraço.
Tchau. Uau!